Já está na linha conosco a doutora Dailma Lopes, que é a gestora da comissão da Covid-19 do Hospital São Francisco, e nós vamos falar já sobre este assunto, coronavírus, Covid-19, Hospital São Francisco, casos em Campo Formoso. Doutora Dailma, mais uma vez, muito obrigado por nos atender, e eu começo perguntando como o Hospital São Francisco tem acompanhado os casos de Covid-19 em Campo Formoso. Boa tarde, doutora Dailma.
Boa tarde, Macário. Boa tarde a todos os radio-ouvintes de Campo Formoso e região. O hospital continua, né, mantendo o fluxo de atendimento dos casos suspeitos e confirmados. Esses pacientes são encaminhados do centro de referência. O centro de referência tem mantido, né, a assistência aos casos suspeitos. Atende os médicos lá no plantão do centro de referência, atendem os pacientes, examinam. Vêem se tem critérios de internação. Quando o paciente tem critérios de internação, eles preenchem uma ficha e referenciam esse paciente para a gente. Antes de encaminhar, eles entram em contato, né? A gente tem um grupo no WhatsApp do Hospital São Francisco e da comissão do centro de referência do município. Eles nos avisam que estão encaminhando os pacientes, já nos mandam a ficha adiantada de notificação para a gente saber, né, como o paciente está, o que é que nós devemos adiantar de atendimento. Recebemos esse paciente, ele automaticamente já entra no isolamento COVID, é atendido pelo médico do dia, o médico atende, vê se há necessidade de oxigênio, que tipo de oferta de oxigênio, atende esse paciente. Às vezes ele já vem do centro de referência, feito o teste de swab, feito o exame, então a gente só aguarda vir o resultado e inicia já o protocolo de atendimento medicamentoso. Então, o fluxo permanece o mesmo, né? Os casos que têm indicação de internação são encaminhados para o hospital. Os casos de apenas suporte clínico, não, sem necessidade de internação, são atendidos mesmo no centro de referência do município.
Bom, doutora Dailma, vou trazer o Marconi aqui também para o nosso bate-papo. Marconi.
Doutora Dailma, boa tarde. Por que os números têm aumentado no município de Campo Formoso? E quais são os números de internados no Hospital São Francisco?
O número que a gente tem aumentado, esse mês de novembro a gente já sentiu um impacto no aumento do número de casos. A gente teve um descanso aí de agosto, né, setembro, outubro, e agora em novembro a gente sentiu realmente um impacto no aumento do número de casos, né? Acreditamos que por conta da abertura geral de tudo, por conta das aglomerações que ocorreram nesse período eleitoral, nesse período de campanha, né, de comício, as pessoas se aglomeravam. Recebemos muitos vídeos, tanto de Campo Formoso como de Antônio Gonçalves, de municípios próximos, as pessoas aglomeradas nas ruas, né, sem máscara, sem os devidos cuidados, né, aquele relaxamento que houve durante esse período. Então a gente está sentindo o impacto disso. Os números voltaram e voltaram um pouco mais rápido do que no início da pandemia, do que nos meses que a gente teve de pico, né, era algo mais insidioso, era um aumento progressivo. Agora, em novembro, os casos aumentaram de maneira mais rápida, né? Nós tivemos, começamos com 4 internações e partiu para 8, e foi um aumento assim rápido, tanto nos casos suspeitos, os casos positivos, como também nos pacientes graves. O paciente evoluía para as formas mais graves, de maneira mais lenta. Agora o paciente no terceiro, quarto dia de sintomas já evolui com necessidade de ventilação, já evolui com necessidade de internação, o que antes a gente esperava que isso acontecesse a partir do 10º dia de sintomas, tem acontecido um pouco mais cedo, talvez por um aumento da exposição, por um aumento da carga viral, por essa aglomeração que aconteceu nesses meses de outubro, e talvez a gente agora esteja colhendo, né, o fruto desse relaxamento social.
Bom, 1h18, nós estamos conversando com a doutora Dailma Lopes, que é gestora da Comissão da Covid-19 do Hospital São Francisco. Doutora Dailma, assim, para entender melhor, eu confesso para a senhora que eu tenho uma série de dúvidas sobre esse assunto, e acredito que também boa parte da nossa população tem essas dúvidas. Se houve toda uma aglomeração durante esse período de campanha eleitoral, começou aí, foram praticamente 60 dias atrás, tivemos todo esse episódio aí, 60, 75 dias atrás, esse episódio dessa aglomeração. Bom, mas as pessoas já vinham com as feiras livres, com o comércio, com as lotéricas, com bancos, com, enfim, com toda a movimentação. Por que só agora, 70 dias depois ou 65 dias depois, é que começou a haver esse aumento. Esse aumento não era para ter ocorrido também durante aquele período? Ou talvez, enfim, aquela dúvida que fica... O próprio secretário de Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas Boas, disse que as informações não estavam sendo repassadas de forma correta, e aí isso gera uma série de dúvidas nas pessoas. Enfim, então, como é que a gente pode explicar esse fenômeno desse crescimento só agora?
Na verdade, o que cresceu foi o número de casos graves e de casos que necessitam de internação. Os casos continuaram acontecendo, né, casos positivos. Se você pegar os números do município, do centro de referência, sempre tiveram os casos positivos. A gente teve uma diminuição, né, entre os meses de setembro e outubro, mas sempre aconteciam, né, os casos positivos, mas de pacientes oligossintomáticos, pacientes sem necessidade de internação. Agora, o que nós percebemos foi um aumento nos casos graves, um aumento dos casos que necessitam de internação e um aumento global dos casos. Mesmo com a abertura do comércio, mesmo com a abertura dos outros setores, mas foi algo progressivo. Não se via, assim, uma aglomeração todos os dias, de todos os setores, vamos dizer assim, festas, né, bares. Isso foi acontecendo, assim, esporadicamente, a polícia lá fechava, a vigilância aí fechava. Só que o que nós percebemos, nós acompanhamos isso nos municípios, desde outubro, foi uma aglomeração em massa, massiva, nas ruas, né? Em festas, não somente nesse período eleitoral de aglomeração para comícios, mas de festas mesmo, um relaxamento social maior, talvez o contato físico mais próximo, o tempo mais prolongado, pessoas assintomáticas, né? Levando para casa. Então, houve um relaxamento em geral na sociedade, não somente nos comércios, nos bancos, mas de maneira geral. É como se a população estivesse sentindo assim, a pandemia acabou, o vírus acabou, a vida volta ao normal. Então, a gente vai sentir isso, não é uma, duas semanas depois, né? O pico ele vem um pouquinho mais para frente, porque um contaminado contamina 4, que contamina 8, que contamina 16, isso vai crescendo exponencialmente. Então, o impacto não é tão próximo, né, de duas semanas, é um impacto de um mês, dois meses, três meses, talvez. Porque é um crescimento exponencial em que um contaminado contamina vários. E até que isso atinja uma pessoa, um grupo de risco, até que atinja alguém mais susceptível a desenvolver a forma grave, a gente não sente tanto esse impacto.
Doutora Dailma, como está a estrutura do Hospital São Francisco através dos aparelhos respiratórios para receber os pacientes?
Então, nós temos 20 leitos cadastrados no SUS para o internamento desses pacientes, os casos suspeitos e confirmados. Desses 20 leitos, 10 nós temos, são os leitos dos pacientes mais críticos, pacientes que necessitam de respiração mecânica, pacientes que necessitam de um suporte maior. E temos 10 leitos dos pacientes clínicos que necessitam de internação, mas não necessariamente de uma ventilação invasiva. Nossos respiradores estão funcionando. Nossa equipe está o tempo inteiro sendo treinada, cursos de capacitação interna. Nós temos fisioterapeuta todos os dias dentro do isolamento para os pacientes que necessitam de fisioterapia respiratória. Nós temos a equipe treinada, então nossos ventiladores estão funcionando. Felizmente, né, graças a Deus, precisamos utilizar pouco, né, poucos pacientes evoluíram para necessidade de intubação, de ventilação invasiva. Quando isso acontece, a gente precisa transferir, porque são pacientes que precisam de UTI, de cuidado intensivo, de suporte que nós ainda não temos aqui na região. Desses 20 leitos, ultimamente nós utilizamos cerca de 8, 10 leitos. Hoje mesmo temos 8 pacientes internados, cerca de 40, 47% do total dos nossos leitos estão ocupados. Desse período de novembro para cá, a gente sentiu um impacto, né, do aumento do número de casos. Tivemos 23 pacientes internados só no mês de novembro. Hoje é 1º de dezembro, já tivemos mais um internamento hoje. Então, isso tem crescido progressivamente durante todo esse período. Graças a Deus, não tivemos nenhum óbito. O município teve um óbito de uma paciente que foi transferida para Salvador, para o Couto Maia. E desses pacientes internados, felizmente todos estão evoluindo bem, estão evoluindo para cura, estão evoluindo para alta. Mas desses 10 leitos que nós temos com respiradores, né, com ventilador mecânico, graças a Deus, utilizamos poucos, mas estão todos prontos, já equipados, né? Caso o paciente evolua mal, evolua com piora, quando a gente solicita uma regulação, a gente mesmo lhe dá o suporte inicial para o paciente, se necessitar de intubação, a gente intuba, conecta no respirador, mas a gente não tem capacidade de manter esse paciente ali. Um paciente intubado é um paciente que precisa estar dentro de uma UTI. Nós temos o suporte básico e o suporte intermediário, mas a manutenção desse paciente em ventilação invasiva tem que ser dentro de uma UTI, com uma equipe multidisciplinar 24 horas, com cuidados intensivos, com suporte de UTI mesmo, que aqui na região a gente ainda não tem esse suporte.
Nós estamos conversando no Jornal 98 Notícias de hoje com a gestora da Comissão da Covid-19 do Hospital São Francisco, a doutora Dailma Lopes. Doutora Dailma, a senhora já comentou alguma coisa aí sobre a questão de protocolo de atendimento e a questão dos sintomas. Quem tiver algum sintoma, o que deve fazer?
Então, é até bom a gente reforçar, né, a questão dos sintomas, porque muita gente acha que essa síndrome gripal. Na verdade, existem 6 manifestações diferentes da Covid. Então, é bom até deixar claro aqui para a população se atentar aos sintomas. Pode ser cefaleia, aquela dor de cabeça forte, mesmo quem já tem enxaqueca, quem já sente dor de cabeça. A cefaleia da Covid ela é um pouco mais intensa. É uma dor que não alivia com uma dipirona de 500, com um paracetamol. É uma dor um pouco mais intensa. É uma dor um pouco mais prolongada, persistente. Então, além da cefaleia, da dor de cabeça, tem dor muscular, dor nas costas, dor na região lombar, muita gente acha, é coluna, dor nos rins, dor nas pernas, nas articulações. Então, além dessa dor generalizada, também pode ter diarreia, dor abdominal, vômitos, é muito comum também. E além de tudo isso, né, a síndrome gripal, que a gente diz, é o nariz entupido, o nariz escorrendo, espirro, a coriza, a dor de garganta, que nem sempre é igual uma garganta inflamada, é uma ardência na garganta, pode ter febre ou não. Então, tudo isso são os sintomas, né, suspeitos de Covid. Então, se você está sentindo qualquer um desses sintomas, você deve procurar o centro de referência do município. Lá, o médico vai lhe atender, vai lhe examinar, vai ver como é que está a saturação, vai escutar o seu pulmão, vai ver se há necessidade de fazer raio-x, se houver necessidade de um raio-x de um eletro, o médico vai solicitar encaminhar esse paciente para o hospital, ele vai fazer o raio-x do eletro no hospital e retorna para o centro de referência, o médico vê esses exames, vê se há necessidade de internação hospitalar. Se não houver necessidade, o médico vai prescrever, vai receitar os medicamentos específicos para aquele paciente e vai dar as orientações. Vai fazer o teste, vai coletar o teste e a equipe de monitoramento do município vai acompanhar esse paciente, vai estar ligando para saber como é que ele está, como é que tem evoluído. Se necessário, o médico vai pedir um retorno desse paciente lá no centro de referência para ver se evoluiu com piora, se evoluiu com melhora. Se vai receber alta, se pode voltar ao convívio, né, dos familiares, dependendo também do resultado do teste. Então, o protocolo é esse. Pacientes com qualquer sintoma, procurem o centro de referência. Agora, se você já procurou o centro de referência, já foi medicado, está em casa, está aguardando passar, né, o período transmissional da doença, evoluiu com piora, está com febre alta mais de 4 dias, está sentindo desconforto para respirar, está sentindo falta de ar, nesse caso, procure o hospital. Nesse caso, pode ser uma urgência. Você pode estar com a saturação abaixo do normal, pode necessitar de internação, de oxigênio. Então, se tem sinais de alarme, uma febre alta mais de 4 dias, uma falta de ar, uma dificuldade para respirar, ou o paciente desmaiou, o nível de consciência rebaixou, está só dormindo, está sonolento, não está falando coisa com coisa, é um paciente que tem sinal de alarme, tem sinal de gravidade, esse paciente deve ser encaminhado diretamente para o hospital. Vai ser avaliado na emergência e vai ser encaminhado para o isolamento, para o atendimento específico. Então, o protocolo é esse, continua sendo esse.
Doutora Dailma, vamos falar sobre quando há necessidade do isolamento, que deve ser feito, caso o paciente seja testado positivamente?
No caso, o paciente estando em casa.
O paciente estando em casa, Marconella, pergunta isso.
O protocolo, testou positivamente, o que é que deve ser feito? A questão do isolamento, quais os procedimentos, principalmente quem estiver em domicílio?
Pronto, esse paciente que foi atendido no centro de referência, fez o teste, o médico vai atender, né, vai prescrever a medicação. Se o paciente não tiver indicação de internação hospitalar, ele volta para o domicílio. a equipe de monitoramento vai acompanhando esse paciente por telefone, pelo WhatsApp, por mensagem, e vai orientar esse paciente a permanecer em isolamento domiciliar pelo período de 14 dias. Se por um acaso o teste vier negativo, assim que sai o resultado, o monitoramento liga para o paciente ou para os familiares e informa que o resultado foi negativo e o paciente está liberado para voltar ao convívio social. Se o teste foi positivo, a equipe vai informar esse paciente e os familiares que o teste foi positivo. Esse paciente deve manter o isolamento domiciliar pelos 14 dias contados, né, do início dos sintomas. Os sintomas começou dia 1º, então até o dia 14 ele deve permanecer no isolamento domiciliar. E além disso, a equipe de monitoramento também vai monitorar os contactantes de imediato. São as pessoas que convivem, que moram com esse paciente. Vai ver se alguém apresentou algum sintoma, vai ver se tem grupo de risco. Então, a equipe de monitoramento do município vai fazer esse trabalho de acompanhar tanto o paciente como os contactantes, quem vive na casa junto com ele, e vai também fazer o teste. Se algum deles apresentar sintomas, vai fazer o teste mais indicado para aquele caso. Até importante também falar sobre o teste. É uma confusão aí de testes, né? As pessoas dizem, mas eu fiz o teste e deu negativo.
Verdade.
Existe o teste rápido, existem alguns tipos de teste rápido, existe o RT-PCR, que é o swab, e existe também a sorologia. Então, eu vou falar desses três principais, porque fica uma confusão na cabeça até dos profissionais de saúde. Então, para fazer diagnóstico, o teste que foi desenvolvido para diagnosticar, para eu dizer você está com Covid ou você não está com Covid, é o swab. O que a gente chama de RT-PCR, aquele exame do cotonete lá no nariz ou na garganta. Esse exame ele foi desenvolvido para diagnosticar a Covid, para dizer se você está com Covid agora ou não, porque ele detecta pedacinhos do vírus na sua mucosa, no nariz ou na garganta. Então, aquele tipo do LACEN. O SUAB coleta a amostra e a vigilância manda para o LACEN em Salvador, para o Laboratório Central. O teste demora de 3 a 5 dias. Está demorando um pouquinho mais, porque a demanda no LACEN está absurdamente grande, eles não estão dando conta mais de fazer o teste 3 dias como era antes. Esse teste é para diagnóstico, para dizer se você está com Covid ou não. Ele deve ser feito entre o 3º e o 7º de início de sintomas. Não é indicado a gente fazer no 1º dia, porque possa ser que ainda não tenha quantidade suficiente de vírus ali para a gente conseguir pegar no teste. Então, a orientação é fazer esse teste do SUAB entre o 3º e o 7º dia de início dos sintomas. Porque se for feito depois de 7 dias, provavelmente eu não tenho mais vírus ali, eu não vou encontrar pedacinhos de vírus na mucosa. Aí esse teste pode dar negativo, vai ser um falso negativo, porque ele foi feito fora da janela, que a gente chama, fora do período ideal. Aí eu vou dizer, ah não, esse paciente não tem Covid. Então ele pode dar um falso negativo. Então a orientação é essa, o SUAB ser feito entre o 3º e o 7º dia de início dos sintomas. Esse é o teste de diagnóstico. Temos outros testes, por exemplo, a sorologia ou o teste rápido. O teste rápido é aquele que é feito com furinho no dedo e coletado o sanguezinho ali na hora, coletado numa plaquinha. O teste rápido, ele identifica anticorpos. Ele não identifica vírus em você, ele identifica anticorpos. Ele está dizendo que o seu corpo criou anticorpos contra o vírus. E existem dois tipos de anticorpos, que é o IgM e o IgG. O IgM é o primeiro anticorpo que é surgido quando o seu corpo entra em contato com o vírus. Ele está dizendo assim, ó, você está com a doença Covid agora, você se contaminou recentemente. Só que o corpo leva entre 10 e 21 dias para começar a desenvolver anticorpos. Então ele não serve para diagnóstico, porque em algumas pessoas elas só vão desenvolver anticorpos depois de 21 dias. Em outras, isso também não acontece. É uma doença que não segue um padrão, não é igual às outras viroses que a gente está acostumado. Algumas pessoas simplesmente não desenvolvem anticorpos, nem IgG, nem IgM. Isso não quer dizer que elas não tiveram Covid. Isso também não significa que elas também não estão imunizadas durante esse período. É uma doença que varia. Às vezes, a imunidade que ela desenvolveu é mediada por linfócitos e não por anticorpos da classe imunoglobulina. Então, isso varia muito de paciente para paciente. É importante saber, ah, eu fiz o teste rápido e deu negativo. Eu tenho Covid, eu não posso dizer isso. Ou eu não tive Covid, eu também não posso dizer. Ele não serve para diagnóstico, ele serve para epidemiologia. Então, os testes IgG e IgM, os testes rápidos que o município fez, que deram positivo, serve para contabilizar números. Então, eu já sei que X pessoas tiveram Covid, porque o teste rápido deu positivo. Ele não serve para eu dizer se você está ou você não está. E o outro é a sorologia, aquele teste que a gente faz no laboratório, coleta sangue, vai para fora também. A sorologia é mais ou menos como o teste rápido. A diferença é que a sorologia ela tem uma sensibilidade maior. É feito no laboratório, o laboratório vai ver se você tem anticorpos, se você desenvolveu anticorpos contra o coronavírus, que tem IgG e IgM. A diferença é que a sensibilidade da sorologia é maior e também pode dar quantidade. Se eu tenho uma titulação, quantidade alta ou baixa de anticorpos, eu sei mais ou menos quanto tempo passou que eu tive contato com a doença. Por que que é importante eu estar falando isso? Porque às vezes eu atendo alguns pacientes no hospital e pelos sintomas deles, entra né, como caso suspeito de Covid. Eles, mas eu fiz o teste e deu negativo. Mas que teste você fez? Eu fiz o teste rápido. Aí eu explico que esse teste rápido ele não serve para diagnóstico. Olha, esse teste só deve ser feito a partir de 14 dias do início dos sintomas. Mesmo ele dando negativo, eu não afasto a possibilidade da doença. Se ele der positivo, eu tenho certeza que é. Se ele der negativo, eu não posso dizer que não é. Você consegue entender a diferença? Isso é importante a gente frisar. Porque não são testes diagnósticos, eles são epidemiológicos. Ajuda, ajuda. Quando ele dá positivo e você tem sintoma, eu já sei. Se tem Covid ou tem Covid. Quando ele dá negativo, não, porque a sensibilidade é baixa. Às vezes, na amostra de sangue que pegou, não foi o anticorpo. Ou às vezes foi feito antes dos 14 dias. Ou às vezes você não desenvolveu anticorpo. Então, ele pode dar muito falso negativo. Você está ter tido contato com a doença, você ter tido a doença. Claro.
Ok, doutora Dailma, nós queremos agradecer a senhora mais uma vez por nos atender. Muito obrigado pela sua participação no Jornal 98 Notícias de hoje.
Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos vocês, a rádio que sempre esteve de portas abertas para a população. É um veículo, um canal de informação muito importante e imparcial. Eu quero aproveitar a oportunidade e dizer à população de Campo Formoso que o Hospital São Francisco continua de portas abertas. Para os atendimentos de urgência, de emergência, o fluxo continua e aproveitar para conscientizar que a pandemia não acabou. Evitar o relaxamento social, a gente pode ter aí um impacto um pouco pior. Então, manter as medidas de higiene, manter os cuidados, manter o uso de máscara, o álcool gel. A gente tem gastado muito com EPI, o hospital tem sentido também um impacto nisso, porque é dispendioso para a gente, o aumento do número de casos, é mais EPIs que a gente vai ter que dispor, mais profissionais que a gente vai ter que dispor. Então, assim, o hospital tem suporte, tem, mas é um suporte limitado, precisa também de uma contrapartida, tanto da gestão quanto da população, essa conscientização para o bem de todos. Então, eu quero aproveitar aqui também e deixar esse apelo, além de agradecer, deixar esse apelo aqui para a população de Campo Formoso.